Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre envelhecimento e qualidade de vida com a professora Ieda Duarte.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. O Brasil está envelhecendo. Em 2022, o total de pessoas com 65 anos ou mais chegou a mais de 10% da população brasileira, com alta de 57% em comparação a 2010, que contava apenas com 7,4% da população com mais de 65 anos. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
A Ieda Duarte é gerontóloga, professora associada da Universidade de São Paulo, coordenadora do estudo Sabe Saúde e Bem-Estar e Envelhecimento. Ela é criadora do primeiro curso de graduação de gerontologia do Brasil. Professora Ieda, seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Oi, Joel, é um prazer enorme estar aqui com vocês novamente, e acho que vai ser uma conversa bem gostosa.
Professora, por que é muito difícil envelhecer no Brasil?
Primeiro que eu acho que não é muito difícil envelhecer, só vamos olhar a alternativa. Se nós não envelhecermos, significa que nós finalizamos a nossa etapa de vida antes, morremos mais jovens. Então, acho que talvez a primeira coisa que a gente precisa entender é que envelhecer é uma fase da vida, como outra qualquer. E acredito que todo mundo almeja viver mais. O que nós precisamos é viver mais e melhor. Eu só queria fazer uma consideração, não é um reparo, mas uma consideração. Você muito bem colocou quantos idosos nós temos no Brasil. Eu só queria lembrar que na nossa legislação, e o Brasil, como outros países em desenvolvimento, o envelhecimento aqui inicia a partir dos 60 anos e não dos 65 anos. Quando nós pensamos assim, hoje nós temos no Brasil cerca de 33 milhões de pessoas com 60 anos e mais. Nós não precisamos falar que, por exemplo, que em 2050 nós teremos 68 milhões de idosos, mas hoje nós já temos 33 milhões. Isso faz com que o olhar para o envelhecimento se torne cada vez mais importante e mais expressivo.
Como está a qualidade de vida da população de baixa renda?
A população de baixa renda, ela não vai ter problemas porque ela está envelhecendo. Ela vai ter problemas porque ela é de baixa renda e nós vivemos num país com enormes desigualdades. Por isso, uma das prerrogativas iniciais quando a gente trabalha com a questão do envelhecimento é trabalhar o combate às desigualdades. Então, quanto menos desiguais as pessoas forem, mais elas vão ter a possibilidade de envelhecer com melhor qualidade de vida. O que a gente já sabe é, se eu tenho uma condição pior de vida e saúde durante a vida, eu vou envelhecer com uma pior qualidade de saúde. Então, é mais frequente que eu tenha mais doenças crônicas presentes. Precisamos, então, garantir que essas pessoas que podem estar mais doentes e mais fragilizadas recebam o atendimento que elas precisam em todos os sentidos. Isso vale para todas as pessoas que envelhecem, mas a gente tem que trabalhar um princípio de equidade, né? Eu vou dar mais para quem tem menos, justamente para poder igualar esse nível de desigualdade. Ou pelo menos trabalhar por isso.
E envelhecer é inevitável. Ficar velho é uma opção?
Eu acho que é assim. A gente precisa tomar cuidado quando a gente fala de... Será que nós estamos na década do envelhecimento saudável? Alguma coisa que vai de 2021 a 2030 no mundo inteiro. É um programa da Organização Mundial de Saúde. A primeira prerrogativa desse programa é combater o que a gente chama de idadismo. É o preconceito contra a velhice. Né? Na verdade, é o preconceito contra a idade. E na década do envelhecimento saudável, é o preconceito associado a idade dos mais velhos.
Onde está a origem desse preconceito?
Você ensina as crianças a serem preconceituosas quando elas têm 6 anos de idade. Isso vem a partir até das histórias infantis, não é isso? Quem é o velho nas histórias infantis? É sempre a pessoa má, a bruxa, a pessoa má, etc. Então isso vai sendo incorporado na sociedade desde que as crianças começam a ter contato com as histórias. E a gente precisa combater isso para que envelhecer seja um processo natural, porque ele é, né? Nós somos cada vez mais idosos, nós temos cada vez mais idosos na população e todos nós vamos envelhecer. Então eu não posso ter preconceito contra isso, eu não posso ter preconceito a ser chamado de velho. Qual é o problema de você ser chamado de velho? É que as pessoas associam o velho àquilo que não é bom, aquilo que está em desuso, aquilo que eu jogo para o lado, não é isso? Uma coisa velha não é uma coisa antiga, é uma coisa velha. É aquela que você não valoriza. Então a gente precisa mudar um pouquinho a maneira de olhar e de entender isso.
Como se procede essa mudança?
A primeira coisa que a gente tem que entender é que a velhice é o estágio natural da vida. Nós ainda vivemos num país que valoriza muito a juventude. O belo é só o que é novo. Enquanto nós continuarmos a valorizar as coisas desta forma, nós vamos alimentar o preconceito contra as pessoas idosas. Nós temos que mudar isso. Eu não posso ter vergonha de dizer que eu sou velha. Dentro da lei brasileira, eu já sou uma pessoa idosa. Eu não posso ter vergonha de dizer isso. Eu não posso achar que é um elogio quando alguém olha para você e diz assim, nossa, como você está bem, nem parece a idade que você tem. Porque é esperado que eu esteja como mais velho? Acabado, feio, destruído. É isso que a gente tem que mudar. A velhice não é feia. Nós fazemos a velhice feia. A gente tem que mudar isso e transformar o envelhecimento numa fase normal da vida e numa fase que pode ser muito boa, tá? Antigamente, a expectativa de vida era muito menor. Então, quando você chegava aos 60 anos, você esperava viver muito menos. Hoje, as pessoas chegam aos 60 e esperam viver mais 20, 30 anos ao chegar aos 60. A nossa expectativa de vida ao nascer hoje gira em torno de 75, 76 anos. Claro que ela muda, conforme você perguntou no começo, conforme a condição socioeconômica da pessoa e o lugar onde ela reside. A velhice tem CEP também, dependendo do lugar onde eu vivo, eu vou viver mais ou viver menos. Essa é uma coisa que a gente também precisa mudar.
Mesmo porque, segundo Platão, a sabedoria vem com a velhice, né?
A bagagem que você vai adquirindo no transcorrer da vida, ela vai se acumulando em você. Então, quando eu digo que o idoso é mais experiente, porque ele já atravessou várias fases, ele já enfrentou várias coisas, ele já aprendeu com a vida.
Por que que o Brasil está envelhecendo?
É uma regra matemática. As pessoas nascem menos, eu estou tendo menos, a taxa de natalidade está cada vez menor, as pessoas vivem mais, elas não morrem do que elas morriam antes, a nossa mortalidade infantil também diminuiu, principalmente com o advento das vacinas, saneamento básico, tudo isso. Ao nascer, eu não morro e vivo mais, a minha chance de envelhecer é maior. Soma matemática, eu aumento assim a minha expectativa de vida. Isso está acontecendo no mundo inteiro. Na verdade, no mundo, hoje você tem mais idosos do que crianças até 5 anos. E no Brasil, isso vai acontecer amanhã. Estima-se que em 2030 a nossa pirâmide populacional inverta. Então, eu também vou ter mais idosos do que crianças até 5 anos.
Para Mário Quintana, nascer é uma possibilidade, viver é um risco, envelhecer é um privilégio.
É verdade.
Agora vamos ouvir a música da sua escolha, Tocando em Frente, com Miss Sater. Um breve comentário sobre sua escolha.
A vida traz muitos desafios, em todos os sentidos. E acho que a gente não pode ter medo de enfrentar esses desafios. São os desafios que vão fazer com que você adquira novos conhecimentos, aprenda mais, conviva melhor com as pessoas. Esses desafios fazem com que a sua vida tenha mais graça.
Ando devagar porque já tive pressa. Levo esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir ouvir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa, levo esse sorriso porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje falando sobre envelhecimento e qualidade de vida com a professora Ieda Duarte. Nos primeiros 5 meses de 2023, o Disque 100 do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania recebeu mais de 47 mil denúncias de violência contra pessoas idosas, que apontam para cerca de 82 mil violações de direitos, como violência física, psicológica, negligência e exploração financeira ou material. Dura realidade nossa aqui no país em relação ao idoso?
A violência é alguma coisa que tem que ser combatida em todas as idades, em ambos os gêneros. A gente tem violência contra a criança, a gente tem violência contra a mulher, a gente, infelizmente, tem violência contra a pessoa idosa. Por isso que todos os anos se faz a campanha de combate à violência à pessoa idosa. A questão é assim, quem são os idosos mais submetidos a situações de violência? Normalmente são os mais vulneráveis, os mais doentes, os mais dependentes. E essas pessoas, elas muitas vezes estão, pela própria dificuldade que ela apresenta, estão mais reclusas em casa. E essa violência acontece muitas vezes no ambiente doméstico. Então, essa é uma questão bastante importante, que as pessoas, elas não sejam invisibilizadas. Então, eu preciso garantir, hoje a gente discute uma política nacional de cuidados. Essa política nacional de cuidados, ela tem que atingir a todos, principalmente aqueles que mais precisam e os mais vulneráveis, que com isso eu vou dar uma certa visibilidade para quem precisa de ajuda e vou, de alguma forma, impedir que ele seja agredido de qualquer forma. Como você bem falou, eu tenho diferentes tipos de violência. A violência física não é a mais prevalente. A violência psicológica, ela é uma das mais prevalentes. Eu grito com a pessoa idosa, eu a desrespeito, etc. Está aumentando muitos casos de violência financeira. Então, as pessoas se apropriam do dinheiro ou dos bens da pessoa idosa sem que ela consinta isso. Isso tem que ser combatido.
Como então, combater?
Primeiro, eu tenho que esclarecer à sociedade que isso é um fato real, porque muitas vezes eu não tenho visibilidade sobre isso. Então, as pessoas precisam saber que isso existe. A segunda, as pessoas precisam denunciar. Toda violência precisa ser denunciada. Por que é mais difícil combater a violência com a pessoa idosa? Por exemplo, quando você combate a violência contra a criança, uma criança que é agredida, ela é recolhida. Eu tenho um local para colocar essa criança e protegê-la. Da mesma forma acontece com as mulheres. O que a gente precisa avançar em relação à pessoa idosa, eu também tenho que protegê-la de alguma forma. Muitas vezes ela é agredida na casa que é dela, por alguém que mora com ela. Aí eu vou tirá-la da casa dela? Isso não é justo. Estas coisas precisam ser olhadas de forma diferente, mas mais do que tudo elas precisam ser olhadas. Muitas vezes nem olhadas elas são. Então quando a gente traz as denúncias dos Disque 100, etc., é para conscientizar a sociedade de um modo geral que eu não posso conviver com isso. Se eu estou vivenciando, ou estou presenciando, ou estou sabendo de uma situação de violência, eu preciso denunciar, porque essa pessoa não merece e não deve ser agredida de forma alguma. Tem que garantir a ela o direito de envelhecer com dignidade.
O papel do Estado é importante com políticas
públicas. Ele é fundamental, exatamente.
Bom, agora vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com a professora Ieda Duarte, para ouvir o professor Christian Dunker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Nessa onda de pessimismo, intolerância e até mesmo ódio, como evitar que nós, como cidadãos comuns, sejamos resgatados desse ambiente?
Olha, uma primeira medida é a gente recuar um pouco dessas categorias, pessimismo ou otimismo. Existe algo em nome de que lutar? Devemos nos acomodar e aceitar que a vida é uma fonte de misérias e calamidades, né? Colocar as coisas desse jeito é próprio de quem não consegue regular o seu olhar para além de uma distância média. Quer dizer, você nem se aproxima muito bem ali da vida real, tal como ela é, e aí ela não vai ser pessimista, otimista, ela vai ser o que ela pode a cada momento, ou afastar o seu olhar para conseguir perceber assim, medidas um pouco maiores do que uma vida, né? As mães, elas têm essa sabedoria, né, de se incluir numa cadeia, de se ver numa cadeia muito maior do que nossa vidinha, o que vai passar, né? Esse sentido assim, um pouco maior da obra humana, e ele está um pouco perdido. Quando a gente perde esse olhar de perto, esse olhar de longe, se fixa no olhar mediano, né? Não no sentido de medíocre, mas de a média distância, a gente vai discutir assim, se você é pessimista ou otimista, e o pessimista sempre vai ganhar. Ela vai sempre ter aquela sabedoria de bolso e de gaveta, de dizer, aposte no pior porque você sempre ganha.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje estamos falando sobre envelhecimento e qualidade de vida com a professora Ieda Duarte. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, foram registrados mais de 22 mil casos de abandono de idosos, um aumento de mais de 50% em relação ao ano de 2022. Professora, como combater esse abandono?
A gente precisa entender o que significa esse abandono. Conforme eu vou envelhecendo, as pessoas tendem a tornar o seu círculo pessoal, seu círculo de amizade pessoal, cada vez menor, não é isso? Quando você é adolescente, você tem 1 milhão de amigos. Aí você se casa, isso fica mais restrito à família, ou mesmo que você não se case, vai trabalhar, etc., você vai amadurecendo, você vai restringindo o seu número de amigos. Conforme você vai envelhecendo, às vezes fica restrito única e exclusivamente aos membros familiares. Se de alguma forma essa pessoa fica doente, fica mais dependente, e eu só tenho uma pessoa que possa cuidar dela, muitas vezes essa pessoa fica sobrecarregada, porque ela também precisa ser cuidada. Muitos dos abandonos acontecem em diferentes lugares do mundo, eles acontecem principalmente no final do ano. Onde essas pessoas são deixadas? Elas são deixadas ou abandonadas na própria casa e desassistidas, infelizmente isso acontece, ou elas são deixadas nos hospitais, então elas são levadas aos hospitais e as famílias desaparecem. Por exemplo, se eu não consigo cuidar do meu pai idoso, porque hoje ele está altamente dependente, eu posso necessitar de colocá-lo em um lugar onde ele possa ser assistido adequadamente. O que nós precisamos combater são as instituições que são clandestinas e violam os direitos das pessoas idosas. A instituição por si só, ela não é um problema. E no futuro, que não está tão distante assim, eu não vou ter tantos recursos para assistir quem precisa. A América Latina, de um modo geral, ela cria muita resistência e muito preconceito contra as instituições, e isso vem dos tempos dos asilos, dos manicômios, etc., e das histórias ruins que foram cultivadas com isso. Nós precisamos mudar esse panorama e renovar essa história. e ajudar as múltiplas instituições que existem a garantir uma assistência de forma adequada e digna para todo mundo que reside lá.
Por que o preconceito contra o idoso no país começa pela própria família?
Ele está em todos os lugares, as famílias só reproduzem aquilo que a própria sociedade traz. Então, assim, se eu tenho medo de envelhecer, eu não vou conviver com isso dentro do meu próprio ambiente. Não são todas as famílias que são preconceituosas. Na verdade, o melhor cuidado aos idosos dependentes, hoje cerca de quase um quarto da população brasileira precisa de assistência. 93% dessas pessoas que precisam de assistência são cuidadas pela própria família. Tá? Não são as famílias que não cuidam. Se não existissem as famílias, se não existissem os cuidadores familiares, aí sim essas pessoas estariam abandonadas e jogadas a uma condição, sabe Deus, de nenhuma assistência. Nasce dentro de casa, de algumas casas, não são de todas as casas, tá? Assim como é a violência. Existem em algumas famílias, não em todas as famílias. Existem instituições que são ruins? Existem, mas não são todas as instituições que são ruins. A gente não pode normalizar o que acontece de ruim com ninguém. A gente precisa começar a valorizar o que é bom. Talvez mostrar cenários mais positivos, de envelhecimento mais positivo, de famílias mais cuidadoras, né? Onde os velhos são mais valorizados, onde eles têm um papel respeitado por toda a sua vida. Se eu mudar um pouco este cenário, talvez eu comece a olhar para a velhice de forma mais positiva e não de forma tão negativa.
E para mudar esse cenário, é mostrar que envelhecer é se livrar do medo do futuro e perceber a grandeza do presente.
Na verdade, a única coisa que nós temos é o futuro que nos virá. Nós temos que viver o hoje. O ontem já foi, estamos vivendo hoje. Vamos viver esse hoje cada vez melhor e garantir que o amanhã possa vir e vir com melhor qualidade.
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. OMS alerta para aumento de mortes por hepatites, chegando a 3.500 mortes por dia. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações.
O número de vidas perdidas devido às hepatites virais está aumentando, de acordo com o relatório global sobre hepatites de 2024 da Organização Mundial da Saúde, OMS. A doença é a segunda principal causa infecciosa de morte a nível mundial, com 1 milhão e 300 mil casos fatais por ano, o mesmo que a tuberculose. O relatório, divulgado na Cimeira Mundial sobre as Hepatites em Lisboa, destaca que, apesar das melhores ferramentas para diagnóstico e tratamento e da diminuição dos preços dos produtos, as taxas de testagem e cobertura de tratamento estagnaram. A OMS ressalta que ainda é possível atingir a meta de eliminação até 2030, se forem tomadas medidas rápidas agora. Novos dados de 187 países mostram que o número estimado de mortes por hepatites virais aumentou de 1,1 milhão em 2019 para 1,3 milhão em 2022. Destas, 83% foram causadas pela hepatite B e 17% pela hepatite C. Todos os dias, cerca de 3,5 mil pessoas morrem em todo o mundo devido a infecções desses dois tipos. Segundo o diretor-geral da OMS, este relatório pinta um quadro preocupante. Apesar do progresso global na prevenção de infecções por hepatites, as mortes estão aumentando porque muito poucas pessoas com hepatite estão sendo diagnosticadas e tratadas. Tedros Ghebreyesus disse que a OMS está empenhada em apoiar os países a utilizarem todas as ferramentas à sua disposição e a preços acessíveis para salvar vidas e inverter essa tendência. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito à igual remuneração por igual trabalho. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção de seus interesses.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. hoje falando sobre envelhecimento e qualidade de vida com a professora Ieda Duarte. Professora, o que mais importante a senhora gostaria de deixar destacado? Porque nós falamos do envelhecimento e qualidade de vida de uma maneira geral no idoso, mas certos segmentos da população sofrem mais ao envelhecer do que outros. Como a gente faria para desenvolver políticas públicas para atender essa população, que é a maioria do país? Né?
Aqui em São Paulo, por exemplo, existe o programa de acompanhante de idosos. Existe o programa Melhor Cuidado em Belo Horizonte, Minas Gerais. O que são esses programas, por exemplo? Eles são programas de cuidadores comunitários. Numa família socialmente menos abastada, vamos dizer assim, ela precisa, para manter a casa, para manter o cuidado desse idoso, ela precisa trabalhar. E aí essa pessoa que pode estar mais dependente vai ficar em casa e muitas vezes desassistida. Por quê? Porque quem pode cuidar dela tem que trabalhar justamente para trazer o provento para dentro de casa. Esses programas foram criados para ajudar, para fornecer o cuidado que essas pessoas precisam publicamente. Então eles são cuidadores comunitários. É mantido pelo dinheiro público e, portanto, é uma política pública. Eles já existem aqui em São Paulo, existe há 15 anos, em Belo Horizonte, em tempo similar. Eles mudaram a vida de muitas pessoas. Aqui em São Paulo, hoje, em torno de 6 mil pessoas são atendidas por esse programa. Pessoas mais pobres, mais vulneráveis, que antes estavam sozinhas e desassistidas. A pergunta é, por que eu não consigo ampliar esses programas para o país como um todo? Eu tenho pessoas necessitando disso no país inteiro. Então, por que a gente não consegue ampliar? Porque falta motivação e interesse político para que isso aconteça. Porque que ele pode ser um programa público, pode ser pago com dinheiro público, não vai trazer mais ônus significativos para a economia pública, isso já está mais do que comprovado. O que nós precisamos é convencer a classe política de que eles também já são idosos. Aliás, uma boa, expressiva parcela deles já são idosos, mas não se veem como idosos. É isso que nós temos que mudar. Nós temos que fazer as pessoas terem consciência se ele vai votar em alguém. Lembra que ele prometeu alguma coisa para a pessoa idosa? Ele fez. Lembra disso na hora que você for votar. As pessoas se esquecem. O brasileiro tem uma memória muito ruim. Ele se esquece de ver se as pessoas que prometem coisas, de fato, as cumprem. É só assim, através deste voto, e os idosos votam, e não porque eles precisam votar, eles não são obrigados a fazer isso. Eles fazem isso por uma questão de cidadania, são muito mais conscientes do que outras gerações. Então, eles precisam fazer este voto valer, porque ele tem muito poder nesta hora. Vamos, então, cobrar de quem promete que cumpra as suas promessas.
Professora, qual é o seu maior medo em relação ao envelhecimento?
Que elas sejam desassistidas. Você só envelhece se você não morrer jovem, como isso é um jargão, mas é verdade. O que é ruim é você envelhecer precisando de ajuda para o seu dia a dia, às vezes em coisas pequenas, e você não ter essa ajuda. Tá? Essa ajuda não estar disponível. Aí essa pessoa vai ser penalizada. Penalizada porque não envelheceu de uma forma positiva em termos de saúde, em termos de estado funcional. Isso pode ter acontecido por diferentes razões, ela não pode ser culpabilizada por isso. Ela não tem culpa de não ter envelhecido com uma melhor qualidade de vida, mas ela precisa ter garantido que ela será assistida até o seu último momento, com qualidade, com dignidade. Então, o meu maior receio é ter um país de muitos velhos e muitos velhos desassistidos. Isso a gente não pode permitir.
Agradeço a participação de Ieda Duarte, gerontóloga, professora associada da Universidade de São Paulo, coordenadora do estudo Sabe Saúde, Bem-Estar e Envelhecimento e criadora do primeiro curso de graduação em gerontologia do Brasil. Ponto final em mais uma edição do programa O Olhar da Cidadania. Para saber mais, acesse o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.